Estamos de volta com Trilha das Artes. Hoje o meu convidado é o cineasta Renato Barbieri, diretor do filme Cora Coralina, Todas as Vidas, que acaba de receber o prêmio do Júri Popular da Mostra Brasília de Cinema promovida pela Assembleia Legislativa do DF. O filme estreou no Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, que acontece todos os anos em Goiás, cidade onde nasceu a escritora e poeta Cora Coralina. Ao fundo, ouvimos o tema do filme, composto por Luiz Olivieri e Eduardo Canaveses. Renato, como é que surgiu a ideia de fazer esse filme?
Ele nasceu de um convite. O Márcio Cury, que é um produtor aqui de Brasília, já de muito experiente, de muitos longas nas costas, foi coprodutor das Vidas de Maria. A gente tem juntos também o Teste de Audiência, que é um projeto que a gente faz em algumas cidades, inclusive em Brasília e São Paulo. E ele me convidou, já sabendo, enfim, conhecendo minha história, como eu também biografista, quer dizer, eu fiz algumas biografias, né? A Cora Coralina é minha sexta biografia. Aí ele me convidou para fazer esse projeto como diretor e roteirista. E eu topei na hora. O Paulo Salles também, junto com o Márcio Cury, fizeram esse convite para mim.
Paulo Salles é o neto da Cora Coralina.
O neto da Cora, que mora aqui em Brasília. E é ligado ao NB e tal. Então eles me fizeram esse convite e eu fiquei muito honrado, porque eu participei, de alguma maneira, no coletivo Léo Eletrônico, quando ocorreu o boom de divulgação da Cora. A Cora, ela passou a ser conhecida quando ela já tinha 90 anos. Foi a crônica do Drummond, que, no Jornal do Brasil, que divulgou Cora Coralina para o Brasil. Até então, Cora Coralina era desconhecida, era conhecida em Goiás. E nas cidades onde ela passou, em São Paulo também, que ela passou boa parte no estado de São Paulo, metade da sua vida no estado de São Paulo. Lá no Olhar Eletrônico, dois diretores desse núcleo, desse coletivo, fizeram um especial da Cora. Eu imediatamente comprei todos os livros da Cora, li todos, daí fui para Goiás, visitei a casa dela, fiquei encantado com aquela biquinha, o porão, enfim, e a história dessa mulher fantástica. Enfim, tudo isso me contaminou de alguma maneira, no bom sentido, me contagiou, e aí ficou lá adormecido, né? Aí com esse convite aflorou de novo toda essa história, muita força.
Que maravilha.
E aí o que surgiu como roteiro, assim, como argumento, o roteiro eu fiz com a Regina Pessoa, foi de criar uma polifonia, as mulheres de Cora. A Cora são várias mulheres, ela tem essa força da mulher, né? E ela traz as vozes dessas mulheres, né? Das mulheres, do arquétipo feminino.
Exato.
Né? Então ela, trazendo isso com muita força, diz, puxa, vamos criar então uma polifonia coralínea. Várias mulheres de várias idades... falando a poesia de Cora. Quando perguntavam qual a sua idade, ela ficava ofendida. Não porque se achasse velha, mas porque ela dizia, não, eu tenho todas as idades. Porque a pessoa que não rompeu com a sua criança interna, com a sua juventude interna, a gente vem trazendo todos esses personagens, né, todas essas fases junto. Né?
Isso.
A gente não é só a camada atual. Tem todas as camadas... E isso, eu digo, assim, como uma inspiração do que Cora falou, né? Então, essa riqueza humana, humanista, que Cora Coralina traz, a gente procurou trazer, impregnar, né? Trazer no filme. Né?
Mas o filme, ele é composto de partes de ficção, ou seja, você reconstitui períodos da vida dela, você entrevista também especialistas, né, pessoas que escreveram sobre ela, e também você coloca atores em estúdio, né, para recitar ou para falar, interpretar poesias dela. Esse formato, como você chegou a ele?
Olha, cheguei a ele essa tradição na minha carreira de estar juntando formatos. Então acho que vem dessa inquietação.
Já vem
mesmo.
Daí, né?
Vem daí. Eles se integram com muita naturalidade, não é uma sobreposição. Eu costumo dizer, não é assim, você vem numa estrada de asfalto, daí cai para uma estrada de terra quando muda de gênero. Você está vindo no documentário, a hora que você vê, você já está dentro da ficção. Porque ele. Então é uma coisa de uma engenhosidade de montagem, de roteirização e de direção também que gera isso. Então funde a ficção, funde o documentário e funde também o filme poético, porque ele é todo permeado e costurado pela poesia de Cora. Não tem narrador off. por exemplo. No caso, são seis mulheres de diferentes idades, que vai da Maju Souza, de 14 anos, a Valdeires de Barros, que tem 75, passando pela Camila Márdila, pela Valdeires de Barros, pela Teresa Seiblitz, Bete Goulart e Zezé Mota. Então, esse elenco fantástico de mulheres de várias idades, falando poemas de Cora, cada um tendo a ver com a sua idade.
Minha vida, meus sentidos, minha estética, todas as vibrações de minha sensibilidade de mulher têm aqui suas raízes. Eu sou a menina feia da Ponte da Lapa. Eu sou Aninha.
Minha mãe, muito viúva, isolava-se no seu mundo de frustrações. Tudo isso aumentava minha solidão e eu me fechava, circunscrita no meu mundo do faz de conta.
Vivia a vida sedentária. Tinha atitude de pessoa desgostosa da vida, como dizia então. Apegava-se também com interesse resignado e tranquilo ao feito de um crochê de linha muito fina e ponto muito aberto que nunca vi terminado.
Meus anseios extravasaram a velha casa. Arrombaram portas e janelas e eu me fiz ao largo da vida. Andei por mundos ignotos e cavalguei o corcel branco do sonho. Chorei ali, já do lado mineiro, minhas lágrimas de despedida.
E fui caminhando, caminhando, e me nasceram filhos. E foram eles, frágeis e pequeninos, carecendo de cuidados, crescendo devagarinho.
Vestida de cabelos brancos, voltei sozinha à velha casa deserta.
Ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim.
Teci um tapete floreado e no sonho me perdi.
Uma estrada, um leito, uma casa, um companheiro.
Tudo de pedra. Entre pedras cresceu a minha poesia.
Minha vida, quebrando pedras e plantando flores.
Entre pedras que me esmagavam, levantei a pedra rude dos meus versos.
Como você compôs esse elenco? Como você chegou a esses nomes?
Por diferentes meios. A Camila Márdila e a Maju Souza, eu tive pela produção de elenco do filme. Eu vi os vídeos e filmes que elas tinham trabalhado. São figuras, são atrizes que estão sendo lançadas agora. Até então, elas, na época que a gente estava filmando, elas ainda não haviam lançado seus filmes, né?
Uhum.
E aí eu vi ali dois grandes talentos, né? Então, dois talentos de Brasília. A Camila Márdila agora ganhou Sundance.
Sim, sim,
que
sim, é, sim.
Com que horas ela volta.
Grande orgulho.
Grande orgulho. E a Camila, ela trouxe um frescor para essa Cora de 21 anos. Né, que eu, como diretor, eu gosto de ser surpreendido pelo ator. Ela me trouxe isso com muita força. Assim. Ela tem um frescor, é uma atriz que vai assim, ter uma carreira brilhante pela frente, eu acredito.
Que bacana.
E a Maju de Souza também, que é uma atriz jovem, 14 anos, que também é um talento. Se for bem trabalhado, vai longe. Então, são duas figuras que... Duas atrizes de peso, jovens e muito pouco conhecidas. Aí, por que essas mulheres? A Teresa Seiblitz tinha já uma ligação muito forte com Cora no teatro. Ela já tinha interpretado Cora no teatro. Os poemas de Cora que estão no filme, alguns deles, ela já sabe de Cora. Então, já estava muito orgânico a Cora dentro de Teresa. Então, Teresa foi uma opção também em função da carreira dela ligada à Cora. A Zezé Mota, eu queria também trazer uma figura ligada à negritude, porque como a Cora é essa mulher plural, né, e ela é filha descendente de bandeirantes, com indígena, logicamente ela tem uma mistura de todas as raças, porque praticamente todo mundo de Goiás já é fruto das três matrizes, né, europeia, africana e ameríndia.
Uhum.
Então eu quis trazer essa matriz africana para Cora, né? A Bete Goulart também surgiu como uma figura de uma mulher muito forte, que fez a... Eu fiquei encantado quando vi ela interpretando Clarice Lispector, aquele espetáculo.
Sim, 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 sim.
É soberbo.
Aqui. É soberbo e ela tem um traquejo muito grande, né, com a poesia. Seja,
muito
ela
grande.
Sabe.
Sabe. Então ela trouxe também o seu talento para o filme da Cora, e a Valdeires de Barros. A Valdeires, ela é uma mulher do teatro paulista, né?
Sim.
Do teatro. E ela tem essa coisa da mulher também muito forte. Por exemplo, eu queria mulheres que têm uma história de vida que poderiam ser uma Cora no sentido de uma integridade, sabe? Uma coerência. Eu queria muito trazer isso. Eu acho que ao trazer essas mulheres, a gente está imprimindo de alguma... facilita a impressão na película da Cora. Então a Valdeires... eu não conhecia a Valdeires pessoalmente, e foi muito curioso, porque eu estava na cidade de Goiás, na pousada, filmando, a gente selecionou a Valdeires, ela topou e tal, e veio. Mas todo um contato da produção de elenco com ela, uhum. eu não havia tido contato. E quando, já no meio das filmagens, acabou a jornada de filmagem, umas 8 horas, aí a produção me falou, olha, a Valdeires está lá no quarto, quer te conhecer, eu falei, eu também quero conhecê-la, e fui lá. Quando eu bati na porta da pousada e ela abriu, eu levei um susto, porque eu vi Cora.
Olha,
era Cora, bacana. É muito interessante.
Ela tem uma semelhança, assim, claro.
Tem uma semelhança. Você, e aí, sabe, eu vi num meio assim, num piscar de olhos, assim, eu vi a Cora, levei até um susto, assim. Eu nem falei isso pra ela na hora, mas depois eu contei essa história pra ela. Eu fiquei, assim, muito tocado. E ela incorporou, e ela trouxe uma Cora vivaz. Ela não trouxe a Cora da velhinha... que está assim com a bateria acabando. Ela trouxe a Cora, uma senhora de 70 anos, com seu vigor, muito coerente com o que Cora mesmo, acredito, gostaria de ser retratada.
Uhum.
Então eu acho que Cora ficaria feliz com esse filme.
De fato, pelo trailer já se percebe que há uma densidade muito grande, né? Ou há essa dramaticidade a que a gente se referia ainda há pouco, né? Há por trás, né, de toda a obra dela, né, e de toda a vida dela, situações muito dramáticas, né? Ela viveu também não só, né, as boas coisas da vida, mas também o preconceito, né? As repressões, as opressões.
O machismo.
É.
Uma mulher forte, ela é uma mulher que nasceu em 1889, atravessou o século XX. E lá em Goiás, ela ficou grávida de um homem que era casado. E a Cora enfrentou aquela sociedade goiana da época, ultraconservadora, né? E ela era uma mulher da sociedade goiana, porque a Cora é descendente direta do Anhanguera.
Uhum.
Então ela vem da elite. Né? O nascimento dela coincide também com a abolição da escravidão. Então houve uma decadência das famílias muito forte com a abolição.
Uhum.
Né? E ela enfrentou essa pobreza, porque o pai morreu, não existia aposentadoria... pensão para mulher, nada disso, são conquistas que vieram no século XX,
uhum.
E ela passou muitas dificuldades, tá? Ela e a família dela, as mulheres lá, a mãe, as irmãs e tal. Então a Cora, ela lutou com a pobreza, ela viveu isso intensamente, isso está muito forte na poesia dela, e ela foi uma mulher que trabalhou a vida inteira, né, fazendo doce, isso tudo está muito bem retratado no filme. As várias facetas da Cora, ambientalista já, a Van Laletro, quer dizer, uma mulher que está muito à frente do seu tempo, já era ambientalista, já defendia a reciclagem do lixo, já via no lixo o luxo, né, da possibilidade da reciclagem, uhum. Do que pode ser reaproveitado e tal, que são problemas hoje gravíssimos da humanidade, e que essa mulher já, 70 anos antes da Rio 92,
uhum.
Quando a coisa começa a ficar a grande eco 92, essa mulher já estava antevendo essa questão ambiental.
Maravilha. E o filme fez uma pré-estreia no Festival Internacional de Cinema Ambiental, na cidade de Goiás, onde viveu a Cora. E quem não assistiu nessa situação, Renato, quando é que vai poder assistir o filme?
Pois é, o filme vai chegar às telas de cinema, vai chegar nas capitais todas, enfim, certamente Brasília, São Paulo, Rio, Salvador, Porto Alegre, enfim, Belo Horizonte, Goiânia e outras capitais, já temos contrato assinado com o distribuidor e tal. No momento, nós estamos trabalhando o filme para que ele participe de mostras de prestígio ou festivais, para o filme ganhar um maior conhecimento da existência dele. A Cora tem um grande fã-clube, quer dizer, tem muitos admiradores, né? Então a gente quer atingir esse fã-clube, a gente quer que esse fã-clube saiba que existe o filme, né? Então eu agradeço de antemão aqui, inclusive essa vitrine que o senhor me oferece aqui na Trilha das Artes, que é muito importante esse trabalho de divulgação, né? Nós como artistas sabemos disso, né? Você sabe muito bem disso. E essa janela que você abre para os artistas da cidade é muito importante, André.
Maravilha, Renato. Eu agradeço a sua presença. Obrigado por estar aqui na Rádio Câmara, nos concedendo essa entrevista. E um prazer sempre te ver, né? Afinal de contas, tivemos aí um convívio, né, rápido, mas intenso, muito, né, fazendo As Vidas de Maria.
Com certeza.
E desejo para você muito sucesso, vida longa ao filme.
Muito bom estar aqui com vocês.
Obrigado, Renato.
O Trilha das Artes fica por aqui. Hoje eu conversei com o diretor de cinema Renato Barbieri, que acaba de lançar o longa-metragem Cora Coralina, Todas as Vidas. Ouvimos na trilha alguns temas do filme e outros de seu repertório pessoal. Para download do programa, você pode acessar o nosso site www.radio.câmara.leg.br/Trilha das Artes. Produção, Melissa Barbosa. Trabalhos técnicos dessa edição, Leandro Gregorini. Eu sou André Amaro e estarei com você no próximo fim de semana na companhia de mais um nome da cultura brasileira. Até lá!
A Rádio Câmara apresentou Trilha das Artes.